Tire sua dúvida.
É, a paz do Senhor Jesus, pastores, gostaria de uma explicação sobre o texto de Isaías 4:1. E sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Irmão Vinícius, esse capítulo 4 de Isaías, nesse versículo 1, ele separa depois o versículo 2 em diante, já começa no outro contexto, fala da futura felicidade de Jerusalém. Mas aqui nesse versículo 1, está meio que isolado, é bom lembrar que era vergonhoso para as mulheres não terem filhos e terem solteiras e não ter o nome do marido. Então, não ter marido e filhos, principalmente, era como se fosse uma humilhação, era vergonhoso para as mulheres. E está lá em Gênesis 30, versículo 23. Então, aqui se tem em vista as muitas viúvas cujos maridos foram mortos por vários motivos, principalmente na guerra. No capítulo 3, fala um pouquinho que muitos iram para a guerra e morriam. Então, tinham muitas viúvas, pessoas que estavam com seus maridos. Então, o que eles estão dizendo aqui? Basicamente, olha, naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida. Por quê? A cultura é o homem ser o provedor, o homem ser o sustentador da mulher. É por isso que quando a mulher ficava viúva, ela ficava desamparada, que o seu marido que tinha essa responsabilidade. Então, digamos, não entendam como entendam como pejorativo, não é isso? Mas estava tão falta de homem ali que ela: não, nós pagaremos a nossa própria comida, a nossa própria roupa, viu? Mas deixa-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos viúvas ou solteiras. Eu acredito que seja nessa linha que é esse contexto. Eu acredito que seja assim. Irmão Mário.
Não tem aquele provérbio: acertou na mosca?
É isso aí, meu querido. Mas não é isso. Eu acredito que seja isso, pelo contexto aqui. Não é?
Sabe o que é, gente? Acertar na mosca é uma... Você vê, são culturas populares, viu, Samuel?
Uhum.
O acertar na mosca é aquela situação... Não tem aquele... Tem até aqueles campeonatos, né? De tanto de arco e flecha, como de mesmo de tiro, que chama-se tiro ao alvo.
Uhum.
Não é? Eles colocam um alvo e ali no centro daquele alvo eles colocam uma rodinha bem pequenininha, pretinha, onde a pessoa que tem uma boa pontaria, ele acertando aquilo ali, ele... tem uma pontuação mais alta. Exatamente aquela parte no centro ali, Samuel, pretinho, chama-se mosca.
Uhum.
Daí acertou na mosca, tá entendendo? No alvo. E verdadeiramente o que acontecia, gente, olha, hoje você vê que ainda morre muita gente em guerras, né? Mas é diferente daquela época.
Pastor Mário, me permita aqui. Eu não sei a passagem, só falou de guerra, agora eu me lembrei de algo. Inclusive, quando eles se casavam, né, o varão, o homem, ele ficava um mês, aliás, um ano sem ir para a guerra, justamente para que ela não corresse de ficasse viúva sem antes de ter um filho. Não é isso, Pastor Mário?
Não sei se ali, dá uma olhada, nos últimos, não sei se é a partir do capítulo 24, em Deuteronômio, viu?
Deuteronômio.
Dá uma procuradinha aí.
Vou dar uma olhada.
Justamente quando o moço casava, a lua de mel dele era de um ano, viu, irmão? Lá em Israel era proibido o moço recém-casado até um ano
ir para a guerra.
Por quê? Exatamente para... A esposa dele já não ficar viúva tão cedo, porque ir para a guerra era um sinônimo de morte, voltaria ou não. E conforme eu estava dizendo, e as guerras naqueles tempos, não era como hoje, né? Você solta um míssil que vai matar gente a 500, 2 mil quilômetros de distância, bombas, armas de fogo. Lá naquela época, a arma mais poderosa que ia mais longe era uma flecha. Era uma flecha, para vocês terem uma ideia. Fora isto, era na base da lança, era na base da espada, eram lutas corporais. Então, e outra coisa que era também terrível, que praticamente ali, guerra das nações era todo ano. Hoje você vê, são nações que quando brigam, em regiões mais conturbadas, como naquela própria região, Afeganistão, por ali, é que tem mais. Mas você não vê mais guerra hoje em dia, como se via naquela época. Aquilo era todo ano guerra. A guerra era esse ano e o outro também. Era sempre, constantemente. Então, poucos homens, eram muitas viúvas, tá entendendo? Que ficavam sem maridos, e é claro, com isso, se as viúvas ficavam sem os maridos, e as moças iam crescendo, e cadê os maridos, homens para se casar? Então, era isso que Isaías estava dizendo, e a palavra de Deus é sempre assim, uma coisa até já prefigura outra, né? Mas ele estava falando ali de tempos difíceis, uhum. E que as mulheres precisavam de homens para seu sustento, de homens para mantê-las honradas, tá entendendo? Vocês se lembram aqui, ó, os que têm um pouquinho mais de lembrança, antes de surgir o divórcio, o termo que era desquite, não era, Samuel?
É, desquite.
E quando se falava de uma mulher desquitada, ela sofria ou não sofria preconceito?
Preconceito.
Muito, mulher desquitada era, entendeu? Quer dizer, isso fazia parte de uma cultura, E como sempre, né? Sempre o opróbrio caía sobre as mulheres. Sempre foi assim, né? E na cultura machista, então, um homem podia casar, ter duas, três, quatro famílias. No Brasil, que é a poligamia era proibida, mas era normal o homem ter duas, três, quatro famílias, principalmente para o interiorzão desse país. Agora, uma mulher poderia ter um outro homem? Nunca, jamais, tá entendendo? Ela seria totalmente destruída, discriminada. Então, imaginem, na época de Isaías, né, há 2.700 anos atrás. Então, Isaías estava falando de futuras situações que seriam ainda piores do que aqueles dias, que se abateriam sobre Israel, né, de sete mulheres, né, desejarem um homem. Quando eu falo desejarem um homem, não é no sentido sexual, não. É desejar ter um homem por marido, para honrá-la, para ela ter nome, para ela ter prestígio, sabe? É por aí a análise dessa situação. Então, Isaías estava profetizando sobre tempos bicudos que viriam, ainda piores, mais do que já tinha acontecido até ali, né, com Israel, e como, de fato, muita coisa aconteceu em Israel, de verdadeiros genocídios. Veja, na década de 40 agora, quando Adolfo Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus, né, no que eles chamam de verdadeiro holocausto, né? Então, para vocês terem uma ideia. Mas foi muito bom. É por isso que eu gosto, viu, dos nossos ouvintes, porque são questões que se levantam, são perguntas que se levantam e que trazem muitos, muitos esclarecimentos, pastor Samuel.
Dois versículos em Deuteronômio, no capítulo 24, só para corroborar que aquilo que o pastor Mário falou sobre os órfãos e viúva, que é o nosso caso aqui. Quando sacudires tua oliveira, não voltarás a colher o que restou nos galhos. Isto ficará para o estrangeiro, órfão e também para as viúvas. Olha aí, então viúva está aqui. E o versículo que o pastor Mário colocou é o versículo 5 de capítulo 24. Um homem recém-casado não sairá para a guerra. Nenhum encargo lhe será imposto. Por um ano ficará livre na sua casa para alegrar sua mulher com quem se casou. Eita glória! É o versículo 5. Um ano de lua de mel, hein, pastor Mário? Tá bom, hein?
Rapaz, que coisa boa, né?
É verdade.